Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Você já sabe, eu sempre trago um convidado que eu admiro, alguém que tem uma lição para te passar, uma história de vida, negócios, investimento, empreendedorismo. Qualquer empresário que tenha um interesse em aprender ou continuar aprendendo, o tal do Lifelong Learning aqui é o seu lugar, aqui no podcast Papo com o Anjo. E hoje eu entrevisto um cara especial. Um paraquedista. Isso mesmo, paraquedista. Mas, João, paraquedista é business, é negócio? É mais do que isso. Ele atua num segmento muito interessante. Um segmento de funerárias. Um paraquedista de funerária? Vamos entender um pouco o que é isso aqui com o meu amigo Geraldo Neto. Bem-vindo, Geraldo.
Tudo bom?
Bom demais você estar aqui com a gente. Muito bacana aqui no Papo com o Anjo. E como eu disse, né? Você é um paraquedista, meu irmão. É. Como é que é isso?
Então, o esporte surgiu na minha vida há pouco tempo, né? Então, é um lance que desafia, né? Onde você se joga no vazio, né?
No vazio, joga... sair da sua zona de conforto, né?
Conforto, isso.
Então, a gente precisa. Você entrou no paraquedismo para ser desafiado.
É, a gente que é empreendedor, a gente sempre busca algo a mais, né?
Se então, joga lá.
Isso, o paraquedismo veio. E vê a calhar, né?
Vê a calhar, muito bem. E você é daqueles que vai sozinho ou você vai com alguém, com o instrutor?
Eu vou só.
Já vai só? Desde o primeiro salto já foi só?
Desde o primeiro salto. Uau. Você vai com o instrutor ali nos primeiros saltos te guiando e depois de 7 saltos você tá
antes de falar de funerária, que eu quero entender bem esse business, né? Porque as pessoas não têm noção do tamanho desse negócio. Morre gente toda hora, né? Principalmente na pandemia, eu quero saber bem sobre isso. Mas eu queria saber de você, assim, qual foi a maior lição que você aprendeu com o paraquedismo?
Ah, assim, com o paraquedismo é a questão de você tá preparado, né? Porque aqui, tudo aquilo ali depende de você. Você tem um minuto de queda livre, 50 segundos. E aí você tem trabalhos para fazer, se você está voando com alguém, fazer uma estrela, ou então voar em grupo com determinada direção, e você tem 50 segundos para abrir o paraquedas, testar todos os procedimentos, estar pronto para uma possível pane ou emergência.
Para então, puxar o paraquedas reserva.
Isso, você tem que estar pronto e o principal, pousar com segurança, né? Porque ele vem pousando e você tem que pousar com segurança.
Mas não tem chance do cara sair do avião, que ele pula do avião, embarcar lá e perder a noção das coisas, o paraquedas solta sozinho?
Então, o paraquedas ele tem um dispositivo de abertura automático que quando chega a mais ou menos 1.000 pés, que são uns 400 metros, ele abre só.
Mesmo que ele esteja enrolado, embolando, ele abre.
O reserva ele abre.
Isso. O reserva é menor, né?
É menor.
É menor porque pouco tempo para atingir isso. O chão. Olha aí, já de cara, já mostra vocês que o homem se desafiou, né? O homem que estava num segmento bem... Estava acomodado no interior de Pernambuco, né? É. Agora me fala, como é que é o business de funerária, cara?
O business de funerária, ele é um segmento igual ao outro, né? Todos os segmentos, como é uma necessidade, né? A única certeza que nós temos é que a gente vai partir daqui. Então, é uma coisa necessária e alguém tem que fazer. E aí, ele surgiu na nossa família há 26 anos, meu pai que montou. E a gente foi, e ele foi trilhando, né? Começou com funerária, depois o plano, né? Que é uma forma de você prestar um assistencialismo àquelas pessoas que não têm condição de pagar um funeral.
Então só para entender, primeiro começou com o cemitério ou a funerária?
Começou com a funerária.
Depois você botou o plano de funerária?
Aí meu pai botou o plano, e aí já quando, anos depois da minha gestão, a gente começou com o cemitério, depois crematório pet.
Entendi. Então, na sequência que você assumiu a gestão, você já começou a ampliar e criou um ecossistema em torno da funerária.
Isso, a gente vê a necessidade que a gente está aqui, funerária, e em determinado momento fica à mercê do público, né? Que é o cemitério, e às vezes não tem condição. Então a gente fechou a cadeia. Então a gente foi para o cemitério logo após a necessidade de ter o crematório. E aí veio, no meio de tudo isso, o crematório pet,
Que hoje... Mas como foi a sacada do crematório pet? Você mexe com pets? Você gosta de pets? Então, ou você viu um problema e foi buscar a solução?
Então, a gente sempre criou, né? E quando morre, você tem que dar um descarte. E aí, com a evolução até do modelo familiar, né? As pessoas hoje estão escolhendo ter pets ao invés de filhos, tem tudo isso. Então, o que você vai fazer quando morre, né? Vai jogar fora? Vai entregar para ser incinerado? Então, a cremação é uma forma de você também eternizar, de você prestar uma homenagem àquele animal que fez uma companhia para você durante toda a vida dele, né?
Uhum. Uau! Olha, vocês estão percebendo que o Geraldo, ele tá, primeiro, ele era um negócio da família, né? E aí ele tá construindo um ecossistema empresarial em torno do segmento principal, que é a funerária, que foi o primeiro segmento dele. Mas você viu que ele, logo na sequência, já traz uma grande lição, que é ampliar, ser uma parabólica de problema, viu que pet precisa, também morre e precisa ter aquele carinho, né, do dono. E aí eles criaram um crematório para pet. Olha, eu agora acabei de me lembrar que a gente aqui na Jovem Pan, nós temos um curso chamado Empreendedorismo 4.0. newcursos.com.br. Aqui na newcursos.com.br a gente tem um treinamento chamado Empreendedorismo 4.0, Geraldo. E lá a gente mostra que o cara precisa ter uma parabólica de problema, ele precisa estruturar um problema e encontrar a solução, que é mais ou menos o que vocês fizeram fazendo o crematório para pet, né?
Isso. A gente vê, quando você amplia, né, você vê todas as necessidades que tem no mercado. E você vem com a solução para cada problema.
A solução para cada problema. Exatamente isso que a gente ensina no Empreendedorismo 4.0. Então anota aí para você se inscrever nesse curso. Aliás, tem um cupom de desconto que é JovemPan25. Sobe um cupom de desconto, 25% de desconto para você que aqui que está assistindo o Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Geraldo, me fala uma coisa. Quando foi que você entendeu, qual foi o momento que você entendeu que dava para crescer o business? Porque seu pai, de longo tempo, fez toda a história do funerária. Mas como é que você viu? Como é que é o mercado de funerária no Brasil? Você se modelou alguém? Você foi buscar outras experiências com outros donos de funerárias pelo Brasil? Como é que você fez para crescer? Porque você é do interior de Pernambuco, certo? Sim. E lá você viu o problema, criou a solução. Mas como é que você enxergou o crescimento do teu business?
Então, tudo começou também com meu pai. Meu pai também, ele foi atrás.
Foi seu pai que foi atrás?
Isso. Primeiro ele começou indo... no Brasil existem feiras certo. Funerárias.
Ele foi visitar as feiras?
Ele foi visitar uma feira e aí ele começou a trazer tecnologia, software, foi quando ele trouxe o plano funerário. E aí eu segui o mesmo passo. Eu fui atrás, ele também visitou empresas, eu fui, rodei visitando empresas também para conhecer e sempre buscando. E aí... Teve um divisor de águas, foi quando eu conheci o Roberto, né?
Que é o Roberto?
O Chinechique.
Roberto Chinechique.
Isso, teve um divisor de águas que...
Acho que eu já trouxe o Roberto aqui. Se eu não trouxe, eu vou trazer o Roberto aqui pra bater papo com a gente.
E aí foi quando eu sentei com ele, cara, eu quero ser grande, entendeu?
Ah, legal. Aqui. Então, olha o que ele tá falando, gente, que é importante. Ele foi buscar um mentor. É a força do mentor. Ele foi buscar um mentor para poder ampliar os horizontes dele, para trazer, fazer perguntas, correto? Porque um bom mentor faz perguntas, né?
É.
E aí, como foi? Me conta essa hora que você encontrou o Roberto, o que você teve de ampliar a sua mente?
A primeira conversa com ele, às vezes, foi um pouco uma quebra de paradigmas, né? Que ele falou assim, ele já vinha nesse lance de startup, em Vale do Silício e tal. Ele olhou para o meu negócio e falou assim, você tem que fazer esse negócio para daqui a 10 anos você vender. Eu falei, como é que eu vou vender o negócio da minha família?
Ele queria que você vendesse o negócio como startup, né?
Como é que eu vou fazer isso? Aí ele começou a ligar, a fazer ligações, marcar e você vai conversar com fulano, cicrano e tal, aí você vai implantar. E no final das contas, aconteceu o que ele falou, né?
Você terminou vendendo a empresa.
Isso.
Bom, aí então, mas você começou a mudar a sua mentalidade de equity, né? De longo prazo, só pra gente orientar quem tá nos assistindo, para entender. Então você começou, o Roberto Chinechique te deu esse insight, você começou a estruturar a tua empresa para ter uma mentalidade de longo prazo, para ter valor percebido por alguém, por um grupo empresarial, e terminou que você vendeu a sua empresa para qual grupo empresarial?
Grupo Zelo.
Grupo Zelo. Mas você vendeu com uma troca de ações, você continuou sócio do... Aí você passou a ser sócio do Zelo?
Eu passei a ser sócio do Zelo.
Tá. Entendi. Então, mas hoje você continua no business...
Continua.
Como acionista, como um participante com troca de ações com o Zelo.
Isso.
Tá, então você continua no business.
Sim.
Mas hoje você é no business Brasil.
Na gerência regional, na minha região.
Na né? sua região.
Fazendo, justamente, a gente está em um período de transição, né? Então existe um período de transição e a gente está fazendo...
Você no seu contrato, você é obrigado, você teve que ficar.
Isso. Vou ficar mais um período lá.
Mas você está gerenciando ainda da mesma forma? Você poderia sair ou você teve a obrigação de ficar?
Tem uma obrigação. Eu tenho a obrigação de ficar um período. 5 anos.
5 anos. Você e sua família toda ou só você?
Não, só eu.
Ah. Então você ficou trabalhando, tá vendo? É, alguém tem que ser escolhido para trabalhar, né, gente? E o Geraldo ficou para trabalhar. Geraldo, então hoje, só para a gente resumir, hoje você faz parte de um grande grupo empresarial, mas principalmente a sua maior lição, você aprendeu o que é a mentalidade de longo prazo de startup, né?
Sim.
Você entendeu que os negócios são feitos para serem vendidos, né? Verdade?
Isso.
O negócio é para ser vendido, para ser dado ou para ser ou para quebrar, né?
Para quebrar.
Essas três coisas que... E no teu caso, você, graças ainda bem, você vendeu e hoje você tem uma mentalidade muito mais ampla. E o que você faz hoje, além do grupo de fazer esse período aí que você vai ter que ficar? O que você tem feito, além de pular de paraquedas?
Então, hoje eu estou procurando... Estou abrindo a cabeça para entender mais sobre esse novo mercado. Mercado
a nova economia.
Equity. Estou estudando tudo isso, né? Estou estudando todas essas oportunidades que o mercado, que o novo mercado, né? Passei muito tempo dentro
de um segmento, específico.
Fechado e hoje tem esse leque de oportunidades que tem.
São muitas, né? A nova economia está aí. A nova economia é oportunidade para todos nós, né? Você com certeza no seu celular, do que você está assistindo esse programa, ou no teu notebook, tem um aplicativo, uma ferramenta que é ou foi uma startup. Waze, WhatsApp, Zoom, Panflix é uma startup, né? Que é uma ferramenta que você também assiste aqui, esse programa, através da Panflix. E então você está estudando essa possibilidade de investir em startup.
Isso.
Então você hoje está olhando a oportunidade. Então quem está aqui assistindo a gente quiser receber o seu investimento, faz o quê?
Entre em contato comigo.
Qual é o contato, Geraldo?
Vai no meu Instagram, né? Geral Neto.
Geral Neto, olha aí. Que é o investimento do Geraldo. Geral Neto, que coisa você está olhando? Está olhando coisas de qual segmento? Turismo, educação, saúde ou qualquer coisa?
Então, hoje eu tô aprendendo, né? Então, hoje eu tô aprendendo com o pessoal do Bossa Nova.
Muito bem.
E aí, é mais, assim, não posso dizer que tô com segmento só, porque isso fecha um pouco, né? Eu não posso dizer assim, às vezes se eu for numa coisa que eu gosto, eu vou atender muito pro meu segmento.
Mas você investiria, por exemplo, em negócio que tá só na ideia, na cabeça do cidadão?
É possível.
Você entendeu? Pode se apaixonar por qualquer coisa.
É possível, é assim.
Então, olha as oportunidades, você que está nos assistindo aqui, viu?
É o que o pessoal fala, né? Uma ideia, ela não vale nada, mas quando ela é colocada no papel, ela pode valer muita grana.
Eu digo um pouco mais, né? Uma ideia validada,
validada.
Muito,
isso.
Né? Validação é você ter o primeiro cliente, o segundo cliente, isso é validação, né, Geraldo? O risco é muito menor e ajuda muito o empreendedor quando se aporta o recurso numa ideia depois da validação. Mas... se você está disposto a investir no PowerPoint, mensagens para o Geraldo
então,
Neto.
É possível, né? Mas...
o negócio é se apaixonar, né? Se tiver um propósito bom, um empreendedor bom, por que não, né?
Nós mesmos já criamos negócios assim, né?
É, exatamente.
Na própria ideia, depois que a gente foi...
A ideia do crematório de pet saiu assim, né? Primeiro você teve a ideia e você foi, né?
E para empreender isso no Nordeste foi suado.
Foi suado, né?
Foi suado.
Me conta uma passagem interessante da implantação dessa ideia.
Então,
porque você não podia usar... Você podia usar o mesmo crematório de gente?
Não.
Não podia usar?
Não pode. Coisa totalmente separada.
Tá, mas você nem validou lá? Nem queimou um bichinho lá?
Não pode. Quando surgiu a ideia, eu falei assim, não, vou montar... ou empresa, vou montar um negócio. Então, eu montei separado do nosso negócio, né? Então, eu montei a Safety Pet e a gente foi com sede e tal.
Quando você vendeu pra Zelo, você vendeu isso também?
Também.
Foi tudo?
Foi tudo.
E a Zelo tem isso no Brasil todo, hoje? Crematório de pet?
Ela tem alguns crematórios de pet.
Já tem, né?
Já tem alguns.
E o plano? Como é que ficou o plano? Vocês venderam também o plano?
Também.
Então, o plano funerário foi junto.
Isso.
A Zelo tem o dela e incorporou o de vocês.
Incorporou o nosso.
Tá. Mas manteve o mesmo nome?
Ah, eu, tipo assim, é o
tá SAF, no período de transação.
É SAF e Unidade Grupo Zelo.
Ah, tá. Mas até virar só Zelo, né?
Isso.
Entendi. Tem um período de transição esse processo. Me fala como é, eu tenho muita curiosidade, até porque eu tenho uma relação com meus filhos de business também, né? Mas eu trato eles, e cada um tem o seu, eles são independentes, cada um tem o seu negócio. Já trouxe eles aqui no Papo com Anjo, você pode buscar aqui no YouTube ou numa Panflix, Papo com Anjo, Theo Braga ou Davi Braga, você vai ver. Minha relação com eles é de negócios, não é paterna no sentido de apadrinhar, de ajudar, eu digo, se vira moleque, que é meu tema. Meu lema, como foi você com seu pai, já que vocês trabalharam juntos? Como foi essa relação, cara?
Então, no início, foi uma coisa assim, me gerou uma revolta, porque eu não entendia por que ele ficava me colocando para fazer algumas coisas, e eu falei, cara, ele tá me botando para fazer isso.
Ou seja, carregar caixa?
Isso, para carregar caixa eu ficava um pouco, e aí em determinado momento eu decidi sair. Decidi sair, aí fui montar, vender roupa, loja de...
Ah, você saiu do grupo?
Saí.
Antes, né?
Isso, aí foi academia.
Quantos anos isso?
Eu tinha
18 anos. Desde quando ele te botou para trabalhar lá?
Ah, com 12, 13 anos.
12, 13 anos você já estava lá fazendo...
Digitar plano. Era para estar no computador.
Legal. E aí ele começou a fazer você carregar a caixa e você resolveu sair.
Aí resolvi sair.
Tá.
E eu não entendi a primeiro momento que ele estava me moldando,
certo,
a aprender tudo, né? E aí em determinado momento houve a necessidade desse retorno. Eu empreendi fora... E aí você
quebrou fora?
Hã?
Quebrou?
Não quebrei, mas também não era uma coisa...
Pediu arrego a ele, pai, me ajuda com dinheiro?
Sim.
Pediu, aí ele está vendo, volte para carregar a caixa, que é a melhor coisa que você faz.
Não, era uma coisa que em determinado momento não ia ter um futuro, e foi quando chegou e mostrou o que realmente era o negócio e onde a gente podia chegar. E aí eu retornei e comecei...
Filho único você?
Não, eu tenho uma irmã.
Ela trabalha na operação ela também?
Trabalhou na operação, depois ela saiu para fazer medicina.
Ah, tá.
Ela saiu para estudar.
Ela foi estudar para medicina. E aí você ficou lá tocando?
Foi. Aí foi quando eu me apaixonei pelo negócio.
Tá.
Né? Porque aí você entende o propósito que a gente faz, né? Por que é que você abre as portas todo dia? A gente abre as portas para servir, para atender uma pessoa que está num momento difícil.
Difícil, né?
Porque... Então, quando eu incorporei esse propósito, aí...
Eu te falei, né? Eu passei por um momento desse recente com meu pai. É muito difícil, é uma dor, né? Muito complexa, né? A morte é difícil de a gente assimilar, principalmente o enterro, né? O procedimento do enterro, aquele dolorido, aquele processo todo da funerária e tal. Mas é uma coisa que é necessária, né? É necessária. De alguma forma a gente vai passar por isso. E aí você tá ali fazendo ganhos, lucro, nesta dor, né?
É.
Então você tem que amenizar o máximo possível essa dor, tem que saber tratar, saber vender...
É, e tem que ter uma ética, né? Tem que ter uma ética, porque, tipo assim, também existe, como em todos os negócios, existem pessoas que não têm essa ética,
certo,
né? Porque aproveitam de um momento de dor para explorar.
Uhum.
Então existia toda uma... Acho que a empresa foi tão longe por ter
essa preocupação, né, com o público e com a ética desse processo todo. Isso realmente é bastante interessante. E quantas... Você poderia dizer, assim, qual é o tamanho desse mercado no Brasil? Quantos bilhões geram nesse mercado?
Assim, de cabeça, agora, assim, o número me foge, mas é um mercado que movimenta muita grana.
Muito
entendeu?
Dinheiro.
Se você parar para... Vamos pensar só aqui no município de São Paulo, tem um falecimento hoje de média 15 mil pessoas por mês.
Por mês.
Só aqui em São Paulo.
Entendi. E todas precisam ser enterradas de alguma forma, ou cremadas.
Isso.
E só uma curiosidade, em relação a enterro e cremação... Como é que está o percentual disso, você sabe, mais ou menos?
Então,
no teu business lá, quanto é?
Lá no Nordeste ele é muito pequeno.
Pequeno, entendeu? Por conta da questão da religião e tal.
Isso, é uma coisa que está sendo... Quando a gente começou, meu pai foi um cara muito visionário, né? O primeiro crematório, tem uma fábrica hoje que é a principal no Brasil, o primeiro crematório dela, quem comprou foi meu pai.
Ah.
Demoramos 10 anos para instalar. Mas ele foi o primeiro cliente que chegou lá e comprou.
Ele comprou e guardou.
Comprou
e guardou.
A gente ainda tirou um modelo novo, né? Depois de 10 anos a gente pode tirar. Então, aí ele comprou e a gente foi esperando. Quando a tendência chegou, que a gente começou a vender a cremação para cremar em Salvador, cremar em Recife. E e começou a ter a demanda, aí foi quando a gente, não, agora é hora de...
E você sabe, e lá qual é o percentual hoje?
Ainda é pequeno.
Ainda é pequeno, que é 5%, 10%?
Mais ou menos isso, 5%. É. Mas é uma coisa, é uma tendência...
Você acha que em cidades como São Paulo é maior o percentual?
Absurdamente.
Maior, né?
Absurdamente.
Uma questão cultural também.
Isso, né? E o grande problema de cidades como São Paulo é cemitério.
Certo.
É espaço de cemitério.
Entendi. Ah, então, quando em locais que tem problema de espaço...
A cremação é a solução.
A cremação é a solução. Entendi. Geraldo, o que hoje no mercado te chama mais atenção, no mercado empresarial? O que, que te chama atenção? Ética? Que tipo de negócio hoje você olha assim, diz assim... Ética, eu digo ética empresarial, mas em termos de negócio, o que, que te chama mais atenção... O que você está vendo de business, de negócios que está te chamando a atenção, que é uma coisa diferente do que você conhece e faz?
Então, hoje...
Porque você que está vendo várias coisas, por isso que eu estou te perguntando. Você está olhando como investidor, farejando o que, que você vai investir, né? Então, imagina uma pessoa que está nos assistindo que também está farejando. O que, que você está olhando?
Assim, especificamente... Tô vendo negócios que tem um. Que geram valor, né? Que geram um propósito. Né? Que tenham. Queiram deixar uma marca no mundo, né? Que venha.
Certo, mas é difícil muitas vezes você investir só nisso, né?
Não. Assim,
o que você está vendo de oportunidades financeiras, digamos, de investimento? Esquece o propósito. Mas o que você está vendo de crescimento no Brasil? Tipo, mercado automobilístico, energia?
Então, hoje o mercado que eu venho estudando já há um período é o de energia, né?
Energia.
Energia limpa.
Energia limpa, solar, isso, por exemplo.
Solar.
A eólica, porque no Nordeste... O solar, porque tem muita luz, muito sol, né, no Nordeste.
A eólica tem mais pontos, ventos, tem uma série de estudos ainda para serem feitos. Mas a solar é uma...
É uma delas.
É uma delas.
Você vem estudando a possibilidade de investir nisso também.
Isso.
O que mais que você já está vendo aí no mercado?
A priori, está sendo...
Tá vendo? Olha, você tem um negócio de energia, ó, o homem aqui está cheio da bufunfa. Alguns milhões aí para investir... Não, Geraldo? Cidadão, que mensagem... Ninguém vem aqui no Papo com Anjos não deixar uma lição, uma mensagem para empreendedor, para investidor ou para empresários tradicionais. Por que não, né? Empresário tradicional que tem negócio tradicional como o seu era tradicional. Que mensagem você pode deixar, ou dica, ou lição, você pode deixar do seu aprendizado ou de alguma coisa que você está aprendendo, você pode deixar para eles como mensagem final aí do nosso toque.
Eu acho que a grande mensagem é tenha um mentor, né? Eu acho que é essencial, né? Eu ao longo de toda a minha carreira de trabalho, né? Eu sempre venho meu pai, em determinado momento, Roberto, hoje, você, né? Então, o mentor, ele é um cara que já subiu a montanha, que ele já tem uma visão que você não enxerga, né? Então, você tá aqui embaixo, o cara já subiu a montanha, ele consegue ter uma visão mais ampla e, assim, eu tenho que dizer assim, é necessário, né? Você, é aquela máxima, né? A voz da experiência, né? Apesar que o mundo... Ele hoje está muito líquido, né?
É, dinâmico.
Mas o mentor, ele é essencial. Hoje, para mim, assim, na minha opinião, tem um mentor, né, que vai te ajudar aí muito, muito mais além.
Muito bacana isso, e eu digo mais, né? Você tem um mentor, e nem sempre é um mentor só que fala a coisa que você quer ouvir, né? O mentor é aquele cara que te faz a pergunta para você pensar e despertar. E é bacana mentores de competências completamente diferentes da sua, né? Porque vai te trazer fatos novos, coisas novas, te instigar para outras coisas, para que você possa expandir seu potencial de vida, né? De negócios, de carreira e de muito mais. Então é isso, muito bacana, muito legal ter você aqui, né? Fazia tempo que eu queria trazer você aqui no Papo com você, contar um pouco desse segmento que é esquisito.
É esquisito.
Segmento esquisito, para clarear um pouco, mas eu soube até, inclusive, que você que se faz diamante das cinzas, né?
É.
Você faz diamante das cinzas, uma coisa que eu aprendi outro dia com você. Também, eu também aprendo um bocado. Não sabia que diamante é feito das cinzas de corpo, de copos, né?
O processo, né, do diamante, você consegue fazer o mesmo diamante com a cinza.
Com as cinzas, olha aí, olha aqui. Você faz diamante com cinza, eu não sabia disso. Vivendo e aprendendo, lifelong learning, né, gente? Então é isso, muito bacana. Obrigado, Geraldo. Obrigado por ter vindo aqui no Papo com o Anjo. E você já sabe, a gente está aqui toda segunda-feira com episódio novo, toda semana, trazendo para vocês conteúdo, informação, trazendo pessoas que podem agregar valor na sua vida e nos seus negócios. Então é isso, te vejo na próxima semana no Papo com o Anjo.
Eu recebo muitas perguntas. João, como abro minha empresa? João, como tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.